Norma Urbana Culta, Bobina número 86, Inquérito Brasil, São Paulo número 230. Diálogo entre informante e documentador. Tema 4, a casa. Número do informante 273, sexo feminino, 54 anos. Documentadores Janice Unes e Sônia Boadal. Data 15 de outubro de 1974. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2 de 14, 513 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Norma Urbana Culta, número 86, inquérito número 230, identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Tema 4. Informante, sexo feminino, 54 anos. Documentadoras, Janice e Sônia. Data, 15 de outubro de 1974. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista A1, de 00 giros a 465 giros. Gravador, marca National, modelo RQ, 5.015, número 53.859. Condições técnicas do registro satisfatórias.
Dona Nilza, se a senhora por acaso fosse construir uma casa, que tipo de profissionais a senhora escolheria? Como a senhora construiria essa casa? Fachada, tudo? Nós gostaríamos de saber.
Bom, tipo de profissional, quer dizer, tem que ir buscar os que entendam da coisa. Quer dizer, em primeiro lugar, seria o arquiteto, o engenheiro, para fazer o tipo de casa que, para mim, eu gostaria, quer dizer, se fosse para morar mesmo, uma, quer dizer, mais moça, etc., uma casa, vamos dizer, tipo colonial, assim, com um grande quintal, para ter cachorro, porque eu gosto muito de cachorro, e ter planta, que eu também gosto, sabe? De modo que seria assim. Depois, naturalmente, o resto eu acho que o próprio engenheiro que escolheria, né? Ou, vamos dizer, os pedreiros, os carpinteiros que iriam fazer as coisas, né? Porque aí já está fora da minha alçada, né? Quer dizer, eu tenho que indicar o primeiro profissional que vai fazer a estrutura da casa, que vai... Mas depois o resto é ele que vai escolher, né?
Uhum. Como é que a senhora me descreveria essa casa, estilo colonial?
Seria esse tipo de casa com um terração na frente, que a gente pudesse pôr redes, né? Que eu gosto muito de rede. E redes e assim, jardineiras com um gerânio de cor, assim. O tipo de casa, assim, bem, talvez o estilo bem brasileiro, né? Aquele casarão, assim, rodeado de terraço, né? Todos os quartos dando para o terraço e rede pelo terraço, né? Eu acho muito gostoso casa assim. Eu gosto. Eu acho gostoso. Morei umas vezes quando era criança, não propriamente assim, mas com terraço, e sempre que pude eu tinha rede. Depois a gente vem para apartamento, acaba tudo, né? Como também é o problema do cachorro, né? Sempre tivemos cachorro, mas depois que nós mudávamos para apartamento, passamos a não ter mais cachorro, né? Porque cachorro eu acho uma coisa mais... Principalmente cachorrão, né? Grande, para mim é policial alemão, assim, galgo, eu gosto desse tipo. É, boxe, tudo que é grande, assim. Cachorro pequenez eu não gosto. Eu acho bonitinho, assim, pra coisa, mas não pra eu ter. O fox também eu gosto. Eu gosto de um cachorro, assim, mais simples e grandão. Grandão eu gosto muito. Aliás, eu fui criada praticamente sempre com cachorro, porque mamãe gosta muito.
Ah, é?
É. De modo que, desde criança, eu sempre convivi com... Os meus irmãos, vamos dizer que eu não tive, eram os cachorros e os gatos, porque mamãe sempre adorou criação. E depois que viemos para o apartamento, que nós deixamos? E às vezes ela diz, ah, que pena, um gatinho para agradar, um cachorrinho, mas a gente não... Aqui é muito difícil. E depois a gente trabalhando também, precisa levar o cachorro para passear, não tem tempo, sacrifica a gente e o animal, né? De modo que atualmente... Mas seria uma casa assim, um casarão, né? Bem... Quer dizer, se eu, mesmo com família pequena, é engraçado, nós temos a tendência, aliás, mamãe gosta também de ter, assim, a casa grande, né? Nós sempre moramos em casa muito grande, apesar de sermos só nós duas e a empregada, mamãe sempre gostou de casa grande. E, de modo que é, assim, de ter animal, de ter, é um tipo de casa, assim, com terraço, assim, desse tipo que eu gostaria de fazer, mas nunca vou fazer mais. Né? Não. Agora é apartamento mesmo, porque depois de uma certa idade, né, fica mais mais fácil, né? Mais cômodo. Fica para visita, por exemplo, para viagem, aliás, não é? Fica mais fácil, a gente não tem problema. Quer dizer, quando a gente sai de viagem, a gente sai, a empregada sai. A única coisa que dá um pouquinho de trabalho são as plantas, né? Então, a gente tem que pôr o zelador para pôr água, etc., né? Mas, do ponto de vista, assim, de comodidade, é melhor apartamento. Quando está sem empregada, é mais fácil, né? Da gente cuidar, não tem quintal, não tem uma porção de coisas que sempre casa dá trabalho, né? E além da despesa mesmo, porque jardim, essas coisas, sempre dão trabalho, né? Dão despesa. Dão trabalho e dão despesa. Mas a casa que eu gostaria é essa, assim. A casa eu gosto sempre, quando eu passo assim, eu sempre fico admirando as casas que são grandes, assim, que tem terraço, assim, eu acho muito gostoso.
A senhora já morou em alguma casa grande, com um jardim imenso?
Não, propriamente não. Quer dizer, eu morei em casa grande, sim. Quando era pequena, morei em umas casas lá no bairro da Mooca. Eu diria mais ou menos meus 10, 12 anos. Então, tinha terraço, tinha jardim grande, todo cheio de flores, tinha um quintalão, né? Em que nós tínhamos cachorro, tínhamos um policial. Foi um grande amigo, ele viveu lá em casa 9 anos, né? Ele entrou, eu era criança, e ele morreu, eu já era moça que estava me formando na escola normal. E de modo que nesse tempo era casa grande. Mas depois nós fomos diminuindo e depois que comecei a trabalhar, então... Uhum. Morei num casarão, mas o quintal era grande, mas não tinha jardim. Era um tipo casa colonial em Pindamonhangaba, quando me casei. Aquele tipo chalé do fim do século passado, né? Uhum. Aliás, a casa era muito bonita. Né? Aquela sala de jantar, que é quase o tamanho desse apartamento, os quartos enormes. Né? Mas não era bem o tipo assim de casa que eu gostaria, porque no sentido de que não tinha assim, um terraço, que pudesse pôr rede, uma coisa assim, sabe? Mas tinha quintal, que a gente tinha planta, tinha verdura, e tinha um cachorrinho também.
A senhora, caso fosse morar numa casa grande, tá certo? Com um jardim imenso, essas casas a gente sempre sonha até, né? Quem que a senhora chamaria para cuidar das plantas, das flores? A senhora acha que precisaria uma pessoa especializada para isso ou não? A senhora mesmo cuidaria?
Bom, se eu, por exemplo, fosse uma pessoa de ter a casa e não ter trabalho fora, né? Eu não sei muito me dividir assim para fazer muita coisa. Eu chamaria o jardineiro, que lá em casa, como a mamãe trabalhava, por exemplo, sempre teve jardineiro, né? Alguém que cuidava, vinha ali, limpava, podava, etc. Mas eu gosto de cuidar, sabe? Eu gosto. Quer dizer, atualmente, por exemplo, que eu já estou me encaminhando para a aposentadoria, né? Já há muito tempo, quer dizer, aqui no apartamento sempre tem o vaso, eu cuido, eu ponho terra, ponho adubo, né? Compro uma plantinha, ponho, sabe? Mamãe também gosta muito, porque lá em casa todo mundo gosta muito de plantas, sabe? Vovó também era italiana, mas ela gostava de ter aqueles vasos, ela podava parreira, ela tinha quintal, ela ia para lá, fazia, enterrava lixo. Eu sei que ela gostava muito de planta. E de modo que eu, na medida que eu não trabalhasse, eu gostaria de cuidar. Não toda, mas quer dizer, essa parte de, vamos dizer, de podar, de cuidar, de ver as flores, de mudar vaso, essas coisas eu gosto.
Dona Nilza, e quanto à repartição da casa, qual o tipo de casa ideal para a senhora? A senhora falou quanto à fachada, que gosta de ter um jardim grande, terraço, e quanto ao restante da casa, qual o tipo que a senhora acha ideal para ter um conforto?
A casa que tivesse, vamos dizer, os dormitórios necessários para toda a família, vamos dizer, um escritório para a gente ter os livros e estudar, e, vamos dizer, a cozinha boa, copa. Acho que uma casa mais ou menos comum, não é? Cheia de muitos requintes, assim, de ter grandes separações, de sala de música, sala disso, não, mas que tenha todo o conforto, por exemplo, para as pessoas da casa terem seu. Poder fazer seu isolamento quando quisesse num lugar, sabe, da casa. Quer dizer, os dormitórios, cada um tem o seu, a sala para receber as pessoas e para, vamos dizer, para as refeições, a cozinha, as dependências de empregada que tem. Uma casa mais ou menos comum, nesse sentido.
Só poderiam dizer todas as repartições que uma casa pode ter?
Todas as repartições? Bom, sala de jantar, que hoje em dia, em geral, é junto com a sala de visita, né? Antigamente tinha a sala de jantar e a sala de visita, né? Os dormitórios, a cozinha, banheiro, depois a parte de, vamos dizer, de criado, né? Com o banheiro e a cozinha. Acho que é isso.
O senhor poderia, por exemplo, descrever assim para a gente uma sala de visita que a senhora considere de bom gosto? O que é necessário ter nesta sala que chame a atenção da senhora, que a senhora fala, puxa vida, essa sala é maravilhosa, é de um bom gosto terrível e tal?
Deixa eu ver. Eu gosto de tantas coisas assim, modernas, mas não essa excessivamente moderna. Não gosto assim de cores assim, de mais vivas, assim, me cansa um pouco. Eu gosto de umas cores mais ou menos assim neutras e que tenha coisas assim, eu acho principalmente, embora que seja de bom gosto, mas que sejam cômodas, né? Porque não adianta a gente ter aquele sofá que é muito bonito, né? Mas que todo mundo fica assim duro, inconfortável. Gosto muito de uma cadeira desse tipo. Agora eu estou sem ela, já encomendei, mas ainda não. É a cadeira austríaca de balanço, né? Acho muito gostosa, empalhadinha. Eu tinha uma muito bonita, que era do meu marido, aliás, tinha uns 50, 60 anos, mas deu cupim nela e acabou com a cadeira. Então eu encomendei, mas ainda não receberam, porque eu quero palhinha indiana, né? E eles têm a palhinha plástica, né? Então seria assim de ter o. Porque há lugares que eu vi e gosto, vamos dizer, uns sofás gostosos, umas cadeiras assim, tipo Berger, compreende? Gosto muito de quadro pendurado na parede, sabe? Eu tenho um primo que eu tenho uma opção de coisa, né, pendurado. E um dia eu estava conversando com uma amiga, eu disse, pô, vou comprar. Disse, você não tem mais onde pendurar nada. Eu digo, não se incomode, que depois eu arranjo. Não, porque eu gosto muito de coisa na parede, sabe? Quando eu vou a uma casa, assim, parece que não tem nada a fazer, embora esteja bonita, eu acho sempre que falta alguma coisa, sabe? Eu tenho que sempre pendurar alguma coisa. Eu gosto de pendurar quadros. Então, quadros na parede, deixa eu ver. E que tenha a parte, vamos dizer, de uma parte onde tenha a rádio vitrola, tudo. Hoje em dia também tem a televisão. Eu não sou muito assim amante de televisão, sabe? Eu vejo a televisão. A televisão é quase mais a mamãe que gosta mesmo, sabe? Ela segue os programas, ela vê as coisas. Daqui a pouco ela já vai ligar a Clarissa Amaral e vê desfile de modas e comenta e tudo isso ela gosta muito. Mas eu não tenho muita paciência, sabe, de ver televisão. Às vezes eu vejo mais para fazer companhia, né? Mas gostar mesmo assim, muito não. Agora, de ouvir música, eu gosto muito. Então, seria um local onde tivesse os aparelhos de som, assim, um picape, uma rádio vitrola para a gente ouvir uns discos bons. De modo que seria mais ou menos isso. Quer dizer, ter uns móveis, assim, de linhas simples e cômodas, compreende? De cores neutras, às vezes cores claras também. Eu nunca penso, porque às vezes é na hora que a gente pensa, né? Assim, para imaginar, às vezes eu não sei bem. Viu?
E sobre o chão, a senhora colocaria alguma coisa?
Ah, tapete, sim. Tapete, ou talvez um carpete todo inteiro, né? Aliás, eu estou com um problema agora de mamãe levar muito tombo, então eu vou, depois de pintar a casa, eu vou pôr carpete, porque fica mais protegido,
Melhor,
né?
né?
Porque primeiro aqui ela tropeçou porque estava o tapete. Então nós atiramos o tapete. Agora, outro dia, ela caiu aqui porque disse que estava sem tapete. Então o problema é pôr o carpete, porque ela tropeça, né? Então, pôr o carpete. Mas eu gosto de tapete. Gosto.
Quantos aparelhos eletrodomésticos, quais que a senhora acha que são indispensáveis para uma casa?
Geladeira. Liquidificador, batedeira elétrica também. Também não acho muito, porque já bati muito bolo à mão, mas batedeira elétrica. E na medida que a gente vai tendo dificuldade de empregada, que isso é um problema que a gente prevê para o futuro, né? A dificuldade, quer dizer, ter a máquina de lavar louça, né? E máquina de lavar roupa também, eu acho muito importante. Passa máquina de lavar louça, né? Porque é um serviço meio chato, né, de fazer. Meio cacete, mamãe não gosta de falar chato, ela acha meio... Mas é meio cacete de fazer, né? Eu, por exemplo, gosto muito de cozinha, gosto de fazer as coisas tudo, mas lavar louça, acho que quase ninguém gosta, né? Apesar de que eu prefiro lavar do que enxugar. Não gosto de enxugar a louça. Sempre que eu vou ajudar alguma coisa, eu prefiro lavar do que enxugar a louça.
A senhora disse que morou numa casa antiga, que era um chalé. Como é que era esse chalé?
O chalé é aquele tipo de... que tem o sótão em cima, com o terracinho, né? E ele tinha todo um... vamos dizer, um trabalho de madeira, que infelizmente, como aqui no Brasil, tudo que é assim antigo, eles vão largando, então o cupim dá, no fim esse chalé que eu morei ficou horroroso, porque ele teve um problema de telhado, né? Então eles tiveram que tirar. Então ficou como se uma pessoa que tirasse o pescoço ficou assim. Ficou sem o sótão, né? Teve que tirar o sótão, que aliás era muito bonito, era o quarto das empregadas, né? Mas a gente avistava, porque essa casa ficava num... Não sei se conhece Pindamonhangaba, conhece? Não. É uma cidade que a gente, assim, tem um rio Paraíba muito perto e a gente vê toda a serra, né? Pro lado de Campos do Jordão. Então, aí, desse chalé, a gente via toda ali o rio Paraíba, porque era bem de esquina com a ladeira que ia pro rio. Então, é assim. E é aquele tipo de construção antiga que, vamos dizer, tem aquela sala central, né? E depois quartos em redor. A sala tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito portas. Tinha porta que ia para a rua, porta que ia para um quarto, a porta que ia para outro quarto, a porta que ia para uma alcova, a porta que ia para a copa, a porta que ia para fora. E uma porta que ia para uma passagem onde era a escadinha do sol. Oito portas. Quanto que a gente sabe não utilizar uma opção de porta para poder ocupar as paredes, senão não tinha parede para ocupar. Apesar de ter uma sala mais ou menos, acho que de 7x5. Mas tinha aquelas portas enormes, né? De modo que não utilizava. Então tinha essa. Então era muito aquele sistema. Que é o antigo, né? Tem um quarto, e para ir a outro quarto a gente passa por dentro daquele quarto, né? E, quer dizer, isso eu acho, eu gosto do colonial, vamos dizer, do de fora. Mas o de dentro eu acho muito incômodo e muito sem funcionalidade, né? Porque essa é, por exemplo, não ter, às vezes, janela, alcova. Alcova é um problema, porque ele, não tendo ventilação, roupa que a gente põe ali, mofa, então cria uma opção de problemas, né? Não tenha. Então, seria justamente a casa colonial, quer dizer, aquele chalé era muito bonito, sem dúvida nenhuma, mas quer dizer que tivesse as comodidades da divisão da casa moderna, né? A funcionalidade agora.
E a senhora que cuidava dessa casa ou a senhora tinha ajudante?
Eu tinha duas empregadas, aliás, tinha a cozinheira e a arrumadeira. Ela que cuidava realmente da casa. E, aliás, era uma casa, porque era uma casa que tinha, eu acho que tinha 5 metros de pé direito. Então, eu tinha aqueles vassourões enormes, tinha que ter um faxineiro para portas e vidro, porque aquelas portas imensas, a porta era mais alta que isso, sabe? Eram casas, era enorme a altura. Sabe? Tanto que uma das coisas, por exemplo, quando meu marido estava sempre acostumado com casas antigas, né? Morando sempre em Pinda. Quando viemos para São Paulo, ele queria alugar um apartamento maior, porque achou que era caro e tudo. Eu digo, não vamos, porque você não vai acostumar. Porque quem está acostumado assim com uma largueza, né? Se for para um apartamento pequeno, parece um prisioneiro, né? E justamente é uma das coisas que ele gostava, porque o nosso apartamento, como é construção antiga, ainda ele é alto. Porque os apartamentos agora que fazem, né? O telhado está em cima, o teto está em cima da cabeça da gente, né? Então, isso era uma das coisas. E lá era aquele pé direito imenso, sabe? Eu acho que tinha mais ou menos 4, 5 metros de pé direito. Porque era uma casa de, me parece, 1897. Era bem antiga, porque ali em Pinda tem umas casas, por sinal, muito bonitas. A prefeitura, por exemplo, foi a casa de um dos barões, porque Pinda é a princesa do norte, né? Teve toda aquela nobreza do tempo do café. E a prefeitura é uma beleza. Uma beleza. Onde funcionava a escola normal, o Colégio Estadual de Pinda, era uma casa também que tinha sido do avô ou bisavô do meu marido, Barão de Palmeiras. Também era uma beleza, era todo coberto com telhas francesas. Telhas francesas mesmo, de Marseille. É, que tinham vindo em lombo de burro para a construção. Quer dizer, era gente muito rica. Tem quadros lá daquelas missões francesas na prefeitura, uma beleza, quadros assim, dessa altura, sabe? A altura de uma pessoa. É uma beleza. Agora, é pena, como sempre aqui no Brasil, eles não conservam essas coisas. Eu, por exemplo, quando fui para Pinda, em 1950, o ginásio era uma beleza. Tinha mangas de cristal, sabe? Depois aquilo, sabe, vai aparecendo a goteira, eles não vão ligando, no fim tem que arrancar todo aquele teto, todo trabalhado, para colocar um teto comum, né? Mas tinha um terraço, né, na onde funcionava o ginásio, no último andar, que era uma beleza. Tinha assim estátuas, assim, sabe? E a gente via todo o Vale do Paraíba, sabe? Uma beleza. Porque é uma construção assim de engenharia muito importante, porque ela foi uma casa construída numa ladeira. Sabe? E uma casa construída mais ou menos de meados para o fim do século passado. Aquela escada toda assim, de madeira, lado com aquelas grades, sabe? Era muito bonito. E cheio de buracos. Quer dizer, para a escola, a coisa pior que existe, né? Porque tinha lugar para aluno fugir de todo jeito. Porque tinha buraco, a turma se escondia no buraco, aparecia na outra aula, ninguém sabia onde estava. Porque era toda cheia de meandros. Quer dizer, para a escola não serve, né? Hoje parece que funciona ainda um grupo, porque o ginásio mesmo está num outro. Mas, naquele meu tempo, eu me lembro quantas vezes o inspetor de aluno chegava, porque o aluno apareceu, quer dizer, ninguém sabe onde estava, porque era todo cheinho de buracos, né? Então, para a escola, isso é excelente para o aluno, né? E uma dificuldade para o professor, né? Para a administração, porque não pode tomar conta direito.
O senhor falou em telhas francesas, como é que o senhor descreveria essa telha francesa para a gente?
É essa telha de chatinha que tem, vocês sabem qual é, né? Porque existe a telha colonial, que é aquela redonda, né? A telha francesa é aquela que é comum que existe. Olha lá, aquelas que tem ali na Santa Casa, tá vendo? Ali são as telhas francesas, né? E lá, com exceção que não era simplesmente o feitio francês, né? Eram telhas francesas mesmo. A gente via Marseille. É. De modo que eram propriedades que ficaram, devem ter ficado no tempo, caríssimas, né? Porque para vir todo aquele mundo de casa, porque era uma casa imensa, que deu para funcionar numa escola bem grande, não é? E feita toda assim com material estrangeiro e mangas de cristal da Boêmia, né? Tudo isso, né? Telas, quando eu cheguei lá, por exemplo, a biblioteca era onde era a sala de jantar. A biblioteca tinha todas assim telas pintadas com frutas, né? Toda rodeada. Que era uma pintura, vocês não alcançaram isso, mas eu me lembro, na casa de minha avó se usava muito aquela moldura assim, com frutas quando era sala de jantar, e com flores quando era sala de visita, né? É. Então fazia a pintura ali, depois ali tinha uma espécie de uma moldura, seria uma cercadura, então com frutas e flores. E ali eram frutas, certo? Né? E era uma construção tão assim, vamos dizer, bem cuidada, que essa biblioteca era enorme, ela tinha uma porta corrediça para quando quisesse dividir em dois. Né? E quando era dia de festa, então abria tudo e ficava aquele salão grande. Quer dizer, era uma coisa, deve ter sido feito por arquitetos estrangeiros, né? Possivelmente, quem sabe, franceses, que lá teve muita. Tem quadros do. Se não me engano, tem quadro do Petit, que foi os primeiros pintores que vieram para cá, né, que pintaram todas aquelas nobrezas. Inclusive, meu marido era neto ou bisneto desse barão, né? Então tinha os quadros que tinham lá, maravilhosos. Estavam sendo todos abandonados, sabe? Uma judiação. Telas preciosíssimas, que representam uma época, né? E que é pena que aqui no Brasil eles largam completamente isso, não? Eu, eu, Eu acho muito triste, quer dizer, São Paulo assim, derrubar tudo para fazer. Quer dizer, há certas coisas que a gente tinha que pensar e contar até 10 para ver se derruba ou não, né? Não é? Porque eu acho que não se justifica que, vamos dizer, que pelo crescimento da cidade, porque precisa fazer um minhocão ou uma... Sabe? Quem sabe a gente daria um outro jeito. Por exemplo, o que eles fizeram ali na Praça da Sé, aquele Palácio Santa Helena, Palacete Santa Helena, né? Era representar uma época, era uma coisa muito... De fato, para eles fazerem aquela estação do metrô e todo aquele jardinamento, talvez seja muito... Pois era uma coisa que deveria ser respeitada. Agora, quando eles falam, por exemplo, na derrubada do Fórum, né? Que também representa uma época, né? Ali na Praça Clóvis, aquele é mais ou menos, eu acho que talvez tenha uns 30, 40 anos, quer dizer, representa uma época. Quer dizer, fica sem nada, né? E o brasileiro já tem a tendência a não ter tradição mesmo, né? E fica sem nada, né? Sem nada mesmo, né?
Dona Nilza, a senhora disse pra gente sobre a arquitetura de uma casa estilo colonial, tá? E disse também a respeito do estilo moderno, a senhora falou da funcionalidade, né? Sim. Então, a não ser a funcionalidade, como é que a senhora descreveria uma construção moderna?
Deixa eu ver, deixa eu pensar. É bom desligar para não ficar perdendo a fita. Deixa eu ver como é que eu poderia descrever, além da funcionalidade. Quer dizer, existe a funcionalidade que, num certo sentido, vamos dizer, a comodidade para as pessoas que vivem ali, né? Uhum. E que eu acho que no moderno é o que há de mais importante, né? Embora haja coisas modernas bonitas, né? Embora eu prefira, vamos dizer, para mim, para eu morar, né? Eu prefiro viver numa casa assim, tipo assim, colonial, com terraço, tudo. Do que propriamente essas casas assim, extremamente modernas, né? Embora, como eu disse, eu acho que o principal no moderno é justamente essa funcionalidade, né? Essa comodidade que dá para a gente viver, né? De, vamos dizer, de melhor iluminação da casa, né? De isolamento, né? De que a cozinha funcione com mais facilidade para a pessoa lidar nela, não é? Que o banheiro tenha mais comodidades também, né? É isso o principal que eu acho.
Quais os maiores problemas a senhora acha que a mulher enfrentava antigamente numa cozinha, por exemplo, e que atualmente já está superado?
Ah, que a mulher enfrentava numa cozinha? Eu acho, bom, o primeiro problema, quer dizer, aquele fogão a lenha para acender, não é mole? Quando fui para Pinda, ainda peguei o fogão a lenha na casa que eu morava, era uma república. Moravam três professoras, uma delas aposentada, que tomava conta. A mãe de uma delas e eu. E de manhã era um negócio, né, para acender o fogo. Isso eu acho uma das coisas. E o problema também da cozinha seria, quer dizer, tudo era feito. Apesar de que as pessoas antigas e de interior, principalmente, diziam que comida, né? No fogão de lenha, né? Mais gostosa. Eu não percebo diferença, sinceramente. Para mim é a mesma coisa. É apenas uma questão seguinte, que o fogão a lenha cozinhava devagar, então a gente tem que pôr no gás o gás baixo para não cozinhar de repente. Porque tudo que é cozinhado bem assim, cozido assim devagarzinho, ele fica mais saboroso. Isso eu digo muito para o empregado. O empregado põe aquele fogão assim, ele dá meia hora aquilo... Ou 10 minutos tá cozido. Aí perde o gosto. Quer dizer, então, se deixar cozinhar, ele vai tomando o gosto do tempero, né? Agora, na cozinha, eu acho que o principal é o fogão mesmo, sabe? Fogão e a água corrente, né? Que também não tinha, né? Precisava trazer em bacia, isso. Eu digo bem antigamente, né? Porque já a água corrente já existe há uns, vamos dizer, mais de 50 anos, né? Minha avó já tinha água corrente na casa dela.
Mas na decoração de uma cozinha, a senhora decoraria a sua cozinha? Caso a senhora decorasse, eu gostaria de saber como é que a senhora decoraria uma cozinha. O que a senhora colocaria na cozinha que a senhora acha essencial?
Bom, os armários que sejam bem assim funcionais, né? E que seja de cor. Eu fiz uma cozinha uns anos atrás, que eu inspirada mais ou menos numa revista que eu vi na francesa, lá na Aliança. E fiz branco e azul, né, com armários, aqueles armários que comportem tudo, né? Que esteja fácil para colocar e que tenha tudo ainda. Apesar de que ainda eu acho que está precisando de alguma coisa, porque ainda não está bem funcional, porque tem umas coisas meio amontoadas. E a coisa pior na cozinha é quando tem uma panela em cima da outra. Então, para tirar a primeira, tem que tirar tudo para tirar. É horrível isso. Eu acho pavoroso isso, sabe? De modo que isso... Então, eu acho que a decoração é principalmente na cozinha a funcionalidade, né? Mas, como sempre, eu pendurei uns quadrinhos também.
E a não ser os armários, o que mais é necessário na cozinha?
Bom, bom fogão, né? Bom fogão e uma boa pia, né? E uma boa pia, né? Um bom fogão e uma boa pia, né? Que tenha sempre água e não entupa, nada disso, né? E de modo que eu acho que é isso.
Dona Nilza, eu gostaria que a senhora dissesse para a gente qual a diferença que a senhora nota numa casa de campo e numa casa da capital.
Uma casa de campo e numa casa da capital. Eu acho que na casa de campo, pelo menos para mim, se eu tivesse uma casa de campo e uma casa na capital, eu acho que a casa de campo tem que ser o mais prática possível, né? O mais simples, para que todo mundo se sinta à vontade. Não tem aquele... Porque na cidade... Há o problema que as pessoas vão ali, vamos dizer, trabalham, então vão de vez em quando. Agora, na casa de campo, a pessoa vai para ficar à vontade. Então, quer dizer, fazer o assoalho que fosse mais simples para limpar, não é? Que as coisas fossem mais simples possível, mais cômodo, para justamente não dar preocupação da dona de casa ficar, porque derruba aquilo, porque se cair água ali vai manchar. Compreendi? Eu acho isso. Quer dizer, tapete, por exemplo, tipo de sisal, que não estraga com facilidade e... Essas lajotas no chão, né? Que, aliás, também muita coisa a gente pode transportar para uma casa da cidade, né? Para ficar mais cômodo. Que eu acho muito importante, principalmente se eu tivesse família grande, naturalmente eu não tenho, a minha família é restrita. Mas se tivesse família grande, eu acho que é muito importante, quer dizer, se a gente tem filho, eles sentirem a vontade, não ficar com aquele problema, derruba, não derruba. Quer dizer, naturalmente a gente tem que criar o problema, a pessoa que seja caprichosa, que não seja desordeira, nada disso, mas que ele se sinta à vontade na casa dele, né?
Se fosse uma casa à beira-mar, que tipo de casa a senhora faria? Eu preferiria apartamento?
Deixa eu ver, à beira-mar? Bom, a beira-mar, se fosse casa, um tipo de casa quase como se fosse de campo, compreende? A mesma coisa com o rei. O que eu levaria? Como que eu levaria o quê? De móveis, essas coisas? De móveis. Porque eu acho que não há muita diferença, desde que a gente tenha uma casa, ou que seja à beira-mar, ou que seja, vamos dizer, no interior. Naturalmente, tem as coisas que são típicas, né? Quer dizer, se existe alguém que goste de pescar, vai ter o armário onde coloca as coisas de pesca, né? E tem que ter maiô e tudo. E se a pessoa faz uma coisa, pode ter coisa de montaria, que numa casa de praia talvez não comportasse, né? Mas eu acho que do ponto de vista propriamente da casa, poderiam ser iguais. Porque o apartamento não, já é diferente, né? Porque o apartamento já, vamos dizer, é também por ser mais seguro, etc., né? Mas se fosse casa, eu acho que seria mais ou menos o mesmo tipo de casa. Mesmo quanto ao estilo, quer dizer, um estilo de casa térrea, com jardim, assim, terraço, quer dizer, uma coisa que ficasse bem assim gostosa, bem iluminada, com uma vista bonita, se é para o mar ou é para a serra.
Mas a senhora sabe o que é necessário para a construção de uma casa? Materiais, assim?
Mas não é mesmo, porque eu nunca construí, né? Vocês veem com umas especulações, né? Bom, é areia, cimento, né? Tijolo, pedra, né? Depois na fase da madeira das portas, né? Acho que é isso. Eu nunca construí uma casa. Pode que mais ou menos a gente sabe, né? Os azulejos, né? Ladrilho, as peças de banho, depois as coisas de eletricidade, né? Isso é deixa para engenheiros para construir, né? Quer dizer, eu vou escolher a parte, vamos dizer, a parte estética, quer dizer, eu quero escolher, né? Mas o resto da estrutura, vamos dizer, deixa para quem é competente, né? Porque isso eu tenho muito assim, tanto em relação com os meus professores. Com aluno a gente não pode ser, porque ainda o aluno, principalmente adolescente, assim, escola normal, a gente ainda tem que dar uma orientação. Mas com os professores, eu digo, eu acho que eu me envolvo às vezes, vamos dizer, ou penso e faço umas observações sobre o problema, vamos dizer, de como ele mantém a disciplina. Isso eu posso. Agora, como ele dá a matéria? Se eu não entendo da matéria, eu não digo nada, porque eu não sei. Não sei matemática, não vou avaliar. Eu posso falar numa aula de história, mas uma aula de matemática, português, não.